no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Terra indígena Yanomami segue sob intensa crise sanitária e humanitária. INPE aponta queda nos alertas de desmatamento na Amazônia em um ano. Desenvolvimento sustentável é tema de encontro em Santarém. E representantes de movimentos participam do Plano Nacional Juventude Negra Viva.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Unidades Básicas de Saúde preparam ações de conscientização da campanha Agosto Dourado no Careiro. As ações devem acontecer na zona rural e urbana do município. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A importância do aleitamento materno será tema das ações nas unidades de saúde do Careiro, como parte da sensibilização da campanha Agosto Dourado, que tem por objetivo chamar a atenção sobre os benefícios do aleitamento materno. O coordenador da Atenção Básica no Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, afirma que o incentivo é trabalhado o ano inteiro, porém, em agosto, o tema é abordado de forma mais enfática.
Durante o ano, nós já trabalhamos a questão do incentivo à amamentação ao leite materno. Esse mês, em específico, nós vamos estar massificando essas informações, trabalhando nas comunidades, na zona rural. A partir de hoje, os enfermeiros já estão trabalhando em relação à questão desta campanha. Lembrando que o aleitamento materno ele é muito importante, reduz o risco de obesidade na fase adulta, melhora a questão da qualidade de vida da criança, contribuindo assim para o sistema imunológico melhor, desenvolvimento de face, desenvolvimento de fala.
O enfermeiro comenta que o trabalho de orientação com as mamães é feito também com a ajuda multiprofissional e destaca a participação da fonoaudióloga nas orientações.
Nós temos uma fonoaudióloga que ela participa do encontro das grávidas. É muito importante também a fonoaudióloga nesse processo, porque ela orienta as mães que, de fato, o aleitamento materno ali, ela contribui para o desenvolvimento de face e da fala da criança.
Este ano, a Secretaria Municipal de Saúde irá priorizar ações com grupos de pacientes atendidos pelas unidades de saúde, focando principalmente nas gestantes e puérperas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 6 meses após a declaração de emergência em saúde pública de importância, a terra indígena Yanomami segue sob intensa crise sanitária e humanitária. O garimpo é apontado como motivador da desassistência e agravamento da situação. Confira com a Dispésia.
6 meses após a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, realizada pelo Ministério da Saúde em janeiro deste ano, a terra indígena Yanomami segue sob intensa crise sanitária e humanitária. As principais causas das mortes de Yanomami têm sido a malária, desnutrição infantil e doenças infecciosas, enfermidades que afetam principalmente crianças e anciões. A situação é de colapso sanitário. O garimpo é apontado como motivador da desassistência e agravamento da situação da saúde dos indígenas. A destruição do garimpo assumiu uma trajetória ascendente, 3.350%, entre 2016 e 2020, segundo o relatório Yanomami sobre ataque. O que está acontecendo na terra indígena Yanomami é muito triste, denuncia Davi Copenaua, da Rutucara, a Associação Yanomami.
Nós estamos enfrentando muito perigoso e muito difícil para o povo Yanomami. O garimpeiro já entrou, eles se aproveitaram, quem compra ouro, dono dos maquinários, dono da loja, dono do avião, dono da empresária também, para estragar nossa casa. Não escutaram, mas eles viram, mas não quer resolver nada.
O corte no orçamento da saúde teve seus reflexos na vida dos povos indígenas em todo o país. Segundo o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, dados de 2022, publicado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami registrou 621 mortes de crianças indígenas de até 4 anos de idade entre 2019 e 2022. Quando a terra indígena Yanomami teve emergência declarada, o governo Bolsonaro já tinha ignorado ao menos 21 pedidos formais de ajuda encaminhados à FUNAI, ao Ministério Público Federal, ao Exército e à Polícia Federal. A demora em adotar medidas levou à crise humanitária no território Yanomami, denuncia Eliseu Xirixana, da Texoli, a Associação Ninã.
Vem para detonar os Yanomami mesmo, para acabar os Yanomami. Não era só de hoje. Vinha muito tempo. O garimpo no território Yanomami não é só de hoje. Bom, se fizesse isso antes, nós não ia perder mais de 500 crianças Yanomami. Nós já perdemos quase tudo. Eu também perdi. Uma ameaça e morte e grande também. O nosso território ameaçado. E agora não tem como repor a terra e voltar renovar de novo.
O Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami publicou uma carta com demandas urgentes de proteção e vigilância territorial, saúde, educação e segurança alimentar. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, representante da ONU discute desenvolvimento sustentável com os estados da Amazônia Legal. O evento aconteceu nesta quarta-feira e, na ocasião, foi lançado oficialmente o Fundo Brasil ONU. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Governadores e representantes dos estados que compõem a Amazônia Brasileira, autoridades do governo federal, estadual, municipal e sociedade civil organizada participaram nesta quarta-feira do evento da Organização das Nações Unidas, a ONU e a Amazônia, parceria para o desenvolvimento sustentável, organizado conjuntamente pelo Sistema ONU no Brasil e o Governo do Estado do Pará, em nome do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, presidido pelo Executivo Estadual. A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, no qual recebeu a visita da vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, Amina Mohamed. No primeiro momento, foi apresentada uma visão política sobre a ampliação e compreensão global sobre a Amazônia, incluindo o olhar das Nações Unidas. E para as organizações que atuam na defesa dos povos das águas, das florestas e dos campos, o momento foi oportuno para que as autoridades governamentais pudessem ouvir o que já é desenvolvido e articulado pelas comunidades e povos no contexto da preservação da biodiversidade amazônica, como relata Vandicleia Lopes, da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema.
Para nós é um evento muito importante, né, porque traz um órgão que tem inserção mundial, né, e como nós vivemos um contexto diferenciado, de modo especial com as mudanças climáticas, nós viemos participar com uma expectativa de que sejam dialogados pautas que contribuam para a diminuição das mudanças climáticas, de modo especial para a diminuição da pressão do estoque pesqueiro e a conservação dos ambientes da nossa região amazônica, né, dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, extrativistas e todos que vivem aqui nesse território.
Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém, destaca que, apesar de ter sido surpreendida pelo convite em cima da hora, as demandas apresentadas pelos movimentos sociais e as pautas amazônicas, principalmente as questões fundiárias, foram apresentadas.
Olha, na verdade, gente, eu fui até surpreendida assim, com esse convite muito em cima da hora. E claro que a gente queria ter tido um tempo maior para se preparar, mas as nossas pautas são as pautas amazônicas que a gente já tem tudo em cabeça, né? Que é a nossa problemática social, ambiental, também a questão de ordem fundiária, e não tem uma resolução dentro dos territórios coletivos. E a gente sabe que para preservar a Amazônia precisamos também cuidar, proteger as pessoas, zelar por ela. Então é muito nesse sentido a nossa reivindicação.
Os representantes do Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas aproveitaram a oportunidade e entregaram um documento à vice-secretária da ONU, pontuando as reivindicações referentes ao desenvolvimento sustentável na região, como destaca Cileusa Barreto, vice-presidente do STR de Mogi dos Campos e que compõe o Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas.
Nós, enquanto fórum, que engloba todos os movimentos sociais aqui do Baixo Amazonas e também a cidade, os movimentos da cidade, né, as associações, então o Fórum da Economia Solidária do Baixo Amazonas, estaremos, né, entregando um documento para a secretaria sanitária, falando, né, colocando todas as nossas reivindicações, querendo um novo desenvolvimento sustentável para a nossa Amazônia, para a nossa região, que é tão afetada, né, com tantas coisas ruins, referente à questão da saúde, do bem viver, da nossa agricultura, e todo um desenvolvimento no geral.
O segundo momento do evento trouxe como abordagem o mundo para a Amazônia e teve a fala pelos povos da Amazônia Legal Brasileira, representada por Puitembé, secretária dos povos indígenas do estado do Pará. Para Puitembé, o diálogo foi muito importante para esse processo de construção e que esse instrumento possa, de fato, chegar às populações amazônidas.
Eu acho que não é só importante o diálogo, mas é também importante esse processo de construção. Mais do que na hora, essa iniciativa, né, de que esse instrumento possa, de fato, chegar na nossa população amazônica, não somente nos povos indígenas, mas que venha trazer benefícios para essa população em geral. Porque quando se beneficia os povos indígenas, está se beneficiando a Amazônia como um todo. A Amazônia nas pessoas que habitam nela, né? E quando fala em proteger, em defender a Amazônia, você está defendendo o planeta. Eu acho que o que a ONU está fazendo em conjunto com o governo do estado é uma iniciativa primordial e que vale a pena, sim, ser ressaltada, valorizada, reconhecida e aplaudida.
Ao final do evento, foi feito o lançamento nacional do Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INPE aponta queda nos alertas de desmatamento na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou queda nos alertas de desmatamento na Amazônia em um ano. Segundo os dados, julho teve queda de 66% e é o menor da série do sistema DETER do Instituto. Confira com Liege Costa.
Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram entre agosto de 2022 e julho de 2023, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo governo federal, com base no sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foram desmatados 7.592 km² de área na Amazônia no período, uma queda de 7,4% em relação ao mesmo período 12 meses antes, que teve registro de 8.590 km² desmatados. Ainda de acordo com os dados, os maiores registros são do estado do Pará, que concentra 36,2% do total desmatado. O estado do Mato Grosso aparece em segundo lugar. Em julho, os alertas de desmatamento na região tiveram uma queda de 66%, sendo a segunda menor área de alerta já registrada na atual série histórica do DETER, iniciada em 2015. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, aponta que entre os fatores para a diminuição estão aplicação de multas, fiscalizações efetivas, embargos, entre outros.
Aumentaram os números de multas, de embargos, de apreensão de produtos utilizados, maquinários utilizados pelo crime ambiental, está se fazendo bloqueio de créditos que antes eram oferecidos para essa indústria do desmatamento. Então, o governo está atuando em várias frentes e o governo, quando atua e impõe a lei, o crime recua e os resultados aparecem.
A redução no alerta de desmate na Amazônia, segundo o Márcio, melhora a imagem do país. Ele salienta que o desmatamento deve diminuir ainda mais até final do ano.
É bom para o Brasil, reposiciona o nosso país internacionalmente, melhora o ambiente, a imagem do país, inclusive para negócios no comércio exterior, coloca o Brasil de novo no lugar que ele merece, que é como um grande ator na agenda de clima, e a gente vê que esse desmatamento tende a continuar, inclusive, diminuindo no próximo período, no período daqui para frente, até o final do ano, porque a diminuição do desmatamento, a queda dos números de desmatamento, ela vem sendo sustentada de janeiro até aqui.
O secretário executivo do Observatório do Clima aponta que, apesar das expectativas positivas, ainda há um longo caminho a ser percorrido no combate no desmatamento na região.
Então, é uma ótima notícia que nós temos. Tem ainda um caminho muito longo pela frente. O número de desmatamento ainda é muito alto, né? Nós temos que diminuir muito mais esse número de desmatamento, mas é um começo, né? Toda jornada ela tem um começo. E parece que o que nós estamos vendo através dos números e da atitude do governo é exatamente esse início aí de olhar de novo pela floresta e proteger esse patrimônio que é de todos os brasileiros.
O ciclo anual de desmatamento é medido entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Os dados apresentados hoje pelo governo federal são dos alertas de perdas de vegetação captados pelo monitoramento via satélite do INPE, órgão ligado ao Ministério da Ciência. Eles funcionam como uma prévia de medições oficiais de desmatamento reveladas pelo sistema PRODES, também do INPE, que tem mais precisão. Em geral, a revisão pelo PRODES aponta para dados mais altos do que os revelados pelo DETER. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 300 mil pescadores e pescadoras do norte do Brasil devem ser contemplados pelo programa Povos da Pesca Artesanal. Os detalhes com Bruno Elander.
O governo federal lançou ontem o programa Povos da Pesca Artesanal. A iniciativa vai beneficiar mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras em todas as regiões do país, dos quais 370 mil estão na região norte. Os contemplados são principalmente pescadores indígenas, mulheres negras, comunidades caiçaras, marisqueiras, jangadeiros, vazanteiros, ribeirinhos, extrativistas e pescadores quilombolas. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, disse que uma das ações do programa é a criação do Jovem Cientista da Pesca Artesanal, com bolsas de estudos para alunos do ensino médio das comunidades pesqueiras.
O pescador sem o RGP, sem a carteirinha, não é um pescador legal. Ele não recebe benefícios sociais, ele trabalha desamparado. E vamos iniciar uma força-tarefa para vencer esse acúmulo de solicitações. Dentro de mais 3 meses, nós vamos zerar a fila do RGP. E agora, o seguro defeso volta a ser pago junto com o Bolsa Família.
De acordo com André de Paula, um dos objetivos imediatos do programa é zerar a fila de emissão de registro de pescador profissional, RGP, que hoje tem mais de 200 mil pessoas na fila de espera.
O Povos da Pesca Artesanal incorpora nas políticas públicas do governo federal as principais reivindicações das pescadoras e pescadores artesanais. Eu gostaria de destacar a ação Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Ela vai atender de maneira pioneira jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas provenientes de comunidades pesqueiras tradicionais. Eles vão receber bolsas de estudo para fazer pesquisas voltadas à pesca artesanal. Nesse primeiro momento, serão mais de 1000 jovens atendidos nessa parceria.
Outra ação prevista é fazer com que as universidades comprem pescado dos pescadores artesanais e forneçam nos bandejões dos restaurantes aos universitários. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acordo de pesca de lago pertencente a 5 comunidades do município de Monte Alegre, no oeste do Pará, é homologado. A cerimônia de entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira na colônia de pescadores Z20, em Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Os representantes das comunidades Aldeia, Miri, Passagem, Jaburu e Mucurituba, localizadas no município de Monte Alegre, no Pará, receberam na manhã desta quinta-feira, na sede da colônia de pescadores Z20, em Santarém, o acordo de pesca dos lagos Itaúba, Mucurituba, Rasgado e seus afluentes. O acordo homologado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, estabelece normas específicas para a prática de atividades pesqueiras nos lagos e busca garantir o manejo dos recursos pesqueiros e promover o desenvolvimento da pesca regional, que garante emprego e renda para as famílias dessas localidades. Para Salvador Maciel, parente da comunidade Aldeia, a homologação desse acordo de pesca tem um significado expressivo, pois há muitos anos lutam para preservar os territórios pesqueiros. Inclusive, receberam ameaças por fazer esse monitoramento.
Eu preservo o lago há muitos anos. Eu fui ameaçado de morte, tanto eu como meu filho. Em nome de Jesus, não tiraram nossa vida até agora. Então, quando é agora, nós formamos esse acordo de pesca pelo IDEFOBIO, fizemos o curso, eu sou agente ambiental formado, tenho diploma, e vim só porque eu sou mais velho, eu tinha que vir aqui hoje, porque é um orgulho grande, e vai ter churrasco, vai ser uma festa bonita, porque esse desejo era grande. Nós temos propriedade nesse Mucurituba e temos na aldeia. Então, por que a gente não zelar pelo um lago tão bonito e eu, por que não zelar pelo nome tão bonito que eu tenho de Salvador?
Maria Rosivane Ferreira, da comunidade Miri, também reforça a importância do instrumento de defesa dos territórios pesqueiros, conquistado com muita luta pelos comunitários e pescadores. A partir de agora, eles devem continuar com os monitoramentos no lago.
Foi com muita luta que a gente conquistou, conseguiu esse decreto com nossa comunidade, com o nosso lago, que é uma riqueza. Então, a gente tomou providência porque estava exportando peixe da nossa comunidade. Então, quanto é para nós se alimentar desse peixe, né? E para os nossos netos daqui mais uns tempos, não ia ter peixe. Então foi uma luta que, com muita luta, eu consegui, só eu sendo ameaçada. Então foi um privilégio enorme de eu estar representando a minha comunidade, e eu acho, tenho certeza que agora a gente vai entrar em parceria para a gente ficar monitorando o nosso lago, que é uma riqueza que a gente tem. Eu agradeço também ao nosso governador, que nos apoiou, mandou secretários e destacou. Então foi uma alegria enorme para mim, tá?
A construção do acordo de pesca teve duração de cerca de 7 meses dentro de ações coletivas e participativas das comunidades. Inclusive, alguns comunitários participaram como agentes ambientais. Rodolfo Zalute, secretário adjunto da CIMAS, destaca os avanços relacionados ao processo construtivo e à própria homologação dos acordos de pesca, principalmente na região do Baixo Amazonas.
São 450 famílias, né? São 700 hectares mais ou menos de área de acordo. E é um processo que também já tem um pouco mais de um ano, né, de construção, e que finalmente a gente pode concluir, né, com a comunidade tendo aprovado o texto final, e a gente fomos para a reta final de publicação do acordo. A gente fica muito contente pela comunidade, né, de Monte Alegre, pela importância do Lago Mucurituba, mas também pelo avanço da agenda dos acordos de pesca, né? Tivemos o Arapiuns, tivemos o Curuai, e agora em breve o Tapará, né, que foi aprovado ontem também em Assembleia, e esse de Monte Alegre. E tantos outros que a gente está atuando de forma simultânea e que em breve também estarão aí em vigor, né? Então isso nos deixa muito contente que o trabalho finalmente está gerando esses resultados, né? Igual das comunidades, da sustentabilidade pesqueira, da sustentabilidade econômica dessas comunidades, mas também a sustentabilidade alimentar do povo do Tapajós, do Baixo Amazonas.
O acordo de pesca é um importante instrumento de gestão que reflete as regras consensuais que devem ser obedecidas pelas comunidades para fins de estratégias de manejo e controle pesqueiro. A homologação do acordo atende ao Decreto Estadual 1686 de 2021, que regulamenta os acordos de pesca no estado do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Representantes de movimentos de mulheres e artistas de Parintins participam do Plano Nacional Juventude Negra Viva. O evento foi sediado em Manaus. As informações com Neucelino Santarém.
O Instituto Cultura Ajuri Inca, juntamente com os movimentos Grito da Periferia e o coletivo de mulheres artistas de Parintins, participaram da 15ª etapa da caravana participativa do Plano Nacional Juventude Negra Viva, sediado em Manaus, de 31 de julho a 1º de agosto. As caravanas participativas coletam as contribuições de jovens negros e negras, de organizações da sociedade civil e gestores dos estados e municípios relacionados à pauta de juventude e igualdade racial, para a construção do Plano Juventude Negra Viva. O membro e nutricionista do Instituto Cultura Juri, Orlan Bertrand, destaca a importância da caravana para a juventude negra.
Essa caravana que vem rodando todas as capitais do Brasil, ela tem uma importância muito grande para os jovens negros, pois eles têm a oportunidade de levar suas experiências de cada território para promovendo o diálogo, né? O que a caravana participativa é isso, ela promove o diálogo e a participação da juventude negra, participação da sociedade civil na construção das políticas públicas dessa comunidade específica. Sendo que os municípios do interior, ele tem suas demandas específicas que são diferentes da capital. Então é muito importante esse diálogo, esse intercâmbio.
Bertrand ressalta ainda os assuntos tratados no encontro.
Houve o debate de diferentes temas, como educação, promoção da saúde, segurança alimentar e nutricional, democratização da cultura, ciência e tecnologia, esporte, lazer, emprego e renda, entre outros. Então, todo esse debate legitima, de fato, as políticas públicas, né? Porque ela tem a participação social. É muito importante essa retomada do diálogo com a sociedade civil, essa participação do povo com o poder público, através do governo Lula, porque no governo anterior a gente houve um desmonte desses espaços democráticos de direito. Então, de fato, é um novo momento do Brasil e que a gente está fazendo parte disso. E é importante falar do intercâmbio, né? Onde temos a possibilidade de conhecer os movimentos sociais de negritude do nosso estado, fortalecendo os laços, construindo outros e também, de fato, fortalecendo o movimento e as pautas étnico-raciais como um todo no Amazonas.
Para Stephanie Lopes, integrante do grupo de coletivos de mulheres artistas de Parintins, o INCA deu oportunidades para os segmentos do interior apresentarem suas próprias demandas.
O coletivo, ele nos dá a oportunidade de representatividade e visibilidade que muitas vezes, né, nossas vozes e nossas perspectivas como mulheres de periferia, elas são subrepresentadas nos espaços culturais e artísticos. Pouco se vê mulheres artistas parintinenses em lugares de destaque. E isso traz uma visibilidade, né, e reconhecimento na cena artística amazonense, não só parintinense. O INCA, que fez essa articulação, né, da nossa inscrição, quer enfatizar também essa importância para conseguir essa representatividade do interior, porque só éramos dois, né, lá na, representando o interior. Isso é muito importante porque as nossas demandas, elas são diferentes das demandas da capital. Então, ninguém melhor do que nós, do interior, falarmos por nós, né?
A caravana participativa do Plano Nacional Juventude Negra Viva vai percorrer todas as unidades da federação. O cronograma de visitas teve início no Ceará em maio. E desde seu lançamento, já ocorreram encontros nos estados da Bahia, São Paulo, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Amazonas. Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Importância da educação popular nas lutas dos movimentos sociais foi tema de uma mesa redonda na Universidade Federal do Amapá. O diálogo aconteceu em parceria com organizações populares. Fábio Tomás traz as informações.
O evento ocorreu em um dos auditórios da Unifap, Universidade Federal do Amapá, na última quarta-feira, dia 2. A programação foi realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Ensino Religioso, Programa de Pós-Graduação em História da Unifap, Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Macapá e outras organizações sociais. A importância da educação popular nas lutas dos movimentos sociais foi o tema central da mesa redonda. O evento contou com a participação de palestrantes renomados como Audrey Dow, professora do Departamento de Educação e Formação Especializada da Universidade de Quebec e Montreal, do Canadá. Ela falou sobre o desenvolvimento de projetos voltados para a educação popular, pedagógica crítica, contribuição das mulheres na história da educação de adultos e para a participação cidadã. A professora Inia Cioli, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, explanou a respeito das pesquisas que desenvolve na área da educação ambiental, popular e os movimentos sociais na luta por direitos humanos e educação de qualidade para todos e todas. Atualmente, a professora Ine é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Paulo Freire da Associação Estadunidense de Pesquisa em Educação. Os 32 anos de presença missionária do Verbo Divino na Amazônia e a atuação da CPT, Comissão Pastoral da Terra, no Pará e Amapá, foram assuntos destacados pelo padre José Boing, filósofo e teólogo. O mediador do debate foi o professor Benedito Alcântara, historiador, educador popular e membro da coordenação do projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Povos indígenas e quilombolas. As informações que o Censo Demográfico está publicando sobre os povos indígenas e quilombolas são muito importantes para quem está atento e assustado com os eventos climáticos extremos que estão acontecendo no Brasil e em todo o mundo. De modo especial, o calor muito acima do normal e os incêndios que as pessoas dos países de todo o hemisfério norte estão enfrentando, levando muitas à morte. E em nosso país, as repetidas enchentes e a temperatura muito acima do normal para o período do inverno, chegando a mais de 5 graus Celsius em diversas regiões. Vocês, amigas e amigos, já sabem que estes povos indígenas originários, isto é, povos que já existiam aqui em outras regiões colonizadas nos últimos 500 anos, muito antes das invasões dos colonizadores, incluindo os povos africanos, que foram feridos de morte pelo comércio de escravos durante mais de 300 anos a partir de 1500, e pela terrível colonização europeia que durou 100 anos a partir de 1870, são os povos que melhor preservaram e continuam preservando com profundo amor e carinho a vida da Mãe Terra. Os colonizadores e seus descendentes, ao contrário, foram e continuam sendo orgulhosos responsáveis por um tipo de crescimento econômico que agride e provoca a morte da Mãe Terra e dos povos que cuidam dela com amor. Por isso, é muito boa a notícia do IBGE de que o número de indígenas quase dobrou depois de 1910, quando foi feito o censo anterior. São atualmente mais de 1 milhão e 650 mil. E nos alegra também a notícia do número de quilombolas colhida pela primeira vez. São mais de 1 milhão e 300 mil. O que não nos alegra é que há ainda muitos povos indígenas e quilombolas, bem como outras comunidades tradicionais, sem os seus territórios reconhecidos e demarcados. A Mãe Terra, nós e todos os seres vivos precisamos que estes povos tenham garantido o seu direito de viver segundo a sua cultura. Precisamos, na verdade, e com urgência, que existam mais e mais comunidades humanas que sigam seu exemplo no mundo rural e urbano.
Encerra aqui a edição de número 3.775 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Fábio Tomás, Nilcelino Santarém, Adispésia, Bruno Elander, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leucio Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.